Você ainda quer jogar? Pra quem não está entendendo, esta é a segunda parte do último episódio do Creepcast, onde as armadilhas da franquia Jogos Mortais eram analisadas e distribuídas em diversas categorias. Se você ainda não viu a primeira parte, vá agora! E para você que já ouviu, fique ligado, pois diferente de Jogos Mortais, a sequência é tão bom quanto o primeiro.
Pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos e, véi, não, depois desse episódio não falo mais sobre Jogos Mortais depois de um ano. Só se vocês pedirem, porque, mano, não tanquei. O Digsal.
Fala, galera, aqui é o Negão e a verdadeira armadilha são os amigos que fazemos pelos caminhos.
Fala, galera, Rafael. E peçam saga Jogos Mortais pra gente fazer a saga aí, que tá todo mundo muito afim.
Tô te falando, se você, se eles falar pra nós fazer essa saga, se tiver falando gente enchendo o saco de fazer saga, você vai assistir tudo, você vai pôr seu cu na reta. Aí minha mãe também não fala baixo, tá escutando? Por quê, mano? Eu não sou obrigado a assistir 10 filmes, que 9 é ruim. Você tá me tirando?
Oi, gente, é a Mila. Eu não faço a mínima ideia onde eu tô mais nessa parte do... Eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu nunca mais quero falar de Jogos Mortais.
2 horas de foder.
Fala aí, galera. Eu sou a Karina e eu prefiro tirar uma chave de dentro do meu olho do que falar mais uma hora falando de Armadilha de Jogos Mortais.
Rapaz, a empolgação dela foi tanta que o que ela falou, eu prefiro tirar uma chave. Eu falei, meu Deus do céu, Rafael, tu vai ter que cortar. De dentro do meu... Aí, do meu olho.
Do meu olho.
Do meu...
O zóio da goiaba.
Ah, botar no olho de quem vê, cara.
E o príncipe de terror brasileiro do YouTube, Oswaldo da Trezeira Violenta. Vai, Oswaldo, fala aí.
Olá, pessoal, eu sou Oswaldo, príncipe do terror do YouTube da Trezeira Violenta. Os verdadeiros amigos são as armadilhas que fizemos no caminho, é isso.
E é isso mesmo, meu querido ouvinte, a gente tá na nossa segunda parte, isso mesmo, analisando algumas armadilhas de Jogos Mortais, distribuindo em várias categorias. Se você não entendeu, fica tranquilo que você vai entender o que é uma tier list antes de começar o episódio. Então vai lá pro primeiro episódio se você não escutou esse, e se você já escutou, Vem comigo. E vamos pros recadinhos e comerciais. Então já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar mais um.
Você escuta Alexandre Frota todo dia com o Rafão, Bono da Xuxa com o Carinho Negão. Ouve o creep. Mari e Fefe dão hate em filme. E vi João achou legal. Ouve o creep. Nossos episódios são uma merda. Nossos episódios são uma merda.
Então, fala, meu querido ouvinte, tudo bem com você, velho? Como é que foi essa semana, meu querido? Como é que tá aí do outro lado? Bem-vindo à área especial do Creepcast pra te dar as notícias semanais do que tá acontecendo aqui. E, cara, apesar de eu achar de recados especialzíssima, tem uma galera falando que ela tá se estendendo demais. E eu entendo, porque às vezes você quer só descontrair, mas eu peço pra você que você escute, ó, cara, escuta a área de recados, dá um tempo, dá uma escutadinha, porque, ó, tem coisa legal, tem coisa pra te dar notícia, e às vezes um dia até te convença a apoiar a gente. Mas ó, de boa, se você não quer ouvir, a gente achou uma solução. A gente vai dar a minutagem de quando acaba a área de recados pra você aí do outro lado poder pular logo pro episódio. Mas eu peço, e eu vou pedir, quando for essencial mesmo, vocês vão estar aqui, né? Eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Então ó, Rafa Editor, coloca aí pra galera quando vai acabar a área de recados. Fazendo favor.
8 minutos e 29 segundos.
Você sabe que esse mês começou finalmente os quadros secundários do Creepcast toda quarta-feira. Que tá lá no post do Instagram do Creep. É verdade, tá lá no post do Instagram do Creep, meu querido. Pra você acompanhar e saber quando que é o Creep Sport, quando é o Creep Criminal, quando é o Creep Nerd. Essa semana saiu o Creep Nerd, que sai na última quarta-feira do mês, meu querido. É verdade, saiu o Creep Music maravilhoso, que é um episódio que eu sempre quis fazer, que era sobre Michael Jackson. E também saiu o episódio agora sobre os shounens. E eu pude falar mais uma vez de Fullmetal, mais uma vez falando de Fullmetal. E falar de One Piece, que é um dos melhores shounens, melhores mangás, melhores obras que eu já podia gostar na minha vida. Então vá lá, confere que essa semana saiu, deu uma atrasada, em vez de sair na quarta, acabou saindo na quinta, mas sem problema. Adora, porque agora você tem dois episódios na semana pra você aproveitar. Então fica ligado, se você não sabe quais são as sequências dos quadros, você pode acompanhar lá no post fixado do Creepcast. É isso. E vem comigo no próximo recadinho do Creepcast. E cara, se você aí do outro lado tem uma marca e quer divulgar ela, pô, não tem lugar melhor pra você do que o Creepcast. Aqui no podcast, numa área especial, nem é na área. É, sério, nem é na área de recados. É na área de comerciais mesmo, que antigamente tinha, e a gente acabou tirando algumas e outras, de vez em quando volta. E se você do outro lado quer divulgar sua marca, não tem lugar melhor. Porque o podcast de terror maravilhoso, de comédia, que tá toda semana no top 20 Spotify de TV e filmes. Ah, nada melhor que isso, né? Nada melhor que isso. De vez em quando tá no 15 e logo menos pode estar em primeiro. Então fica ligado, cara. Se você quer divulgar sua marca, nada melhor do que o Creepcast pra você. Rufa os tambores aí, Rafa Editor. O apoia-se do Creepcast. Pra você que é ouvinte do Creepcast e tem vontade de apoiar o Creep, é essencial pra gente, porque essa ferramenta nos ajuda cada vez mais a produzir conteúdo pra vocês. Até porque tudo aqui sai do nosso bolso. E é claro, pra produzir conteúdo pra vocês aí, porque a gente ama isso aqui, ama. E pra gente poder se desenvolver cada vez mais rápido, a gente necessita dessa ferramenta, que é o apoia-se do Creep. Mas a gente entende pra quem não pode apoiar. Se você não sabe o que é o apoia-se, eu vou te explicar rapidinho. É um site onde você tem uma ferramenta em que você vira apoiador do Creepcast. Virando apoiador do Creep, você tem as suas recompensas. É claro que você não vai dar seu dinheiro de graça, meu querido. Então fica de boa. E se você não pode apoiar o Creep, como eu disse, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se você sente uma vontade lá no fundo de apoiar o Creep, apoia. Segunda parte do podcast, maravilhosa. E vamos direto pra ela, meu querido. Vamos pro podcast, Rafa Editor.
Vamos lá, então, galera. Vou explicar pra vocês as categorias, que são as seguintes. Let's play a game, vamos jogar um jogo. Frase quando diga sal, quer dizer que é a melhor, então só uma poder estar. Prefiro morrer do que tentar, quer dizer que é boa pra caralho. Preguiçosa, mas eficiente, que é boa pra caralho, tá ligado? Depois, eu sobreviveria, que fácil de sobreviver e tal. Depois, assassinato. Sem chance, é as armadilhas que literalmente você morreria, tá ligado? Se você estivesse lá. E a pior categoria de todas, que é espiral do Chris Rock. que é a mais ruim possível. Mulher na academia. Próxima.
Essa é a cena inicial de algum filme que eu não lembro qual deles, mas é a que os
é
caras têm uma.
É
dos 3D, né? Que os caras têm uma serra e tem uma mina com uma serra em cima deles. E eles têm que meio que um empurrar a serra pro outro, né, isso, Oswaldo? E eles meio que têm um caso com essa menina. Tipo, é um bagulho meio que de corno também. E aí eles começam a falar.
É um triângulo amoroso.
É um triângulo amoroso, é. Tipo, você gosta de mim? É literalmente isso. Ela fala, ah, eu não gosto tanto. Aí eu sei que no final eles decidem que, tipo, ah, vamos viver nós dois, que vai morrer ela, tá ligado? E a mina morre.
Foi quando o Jigsaw desistiu de fazer qualquer coisa decente, sobrou e falou, vou começar a punir uma galera que tá traindo o namorado, tá ligado? Tipo, falou, foda-se.
É literalmente isso, os caras olham pro outro e falam, ah, mano, vamos viver nós dois e ela morre, tá ligado? E aí a menina, coitada, no caso dela é assassinato, porque ela não tem nem defesa. E aí o inventivo dessa cena, das serras aí, é que ela é, no, é não é ao ar livre, mas ela é pra público, tá ligado? Ela é no meio da rua, tem lá, tipo, um cercado de vidro lá, é uma vitrine e todo mundo tá assistindo na rua, tá ligado? É isso.
É, pra mim essa daí é espiral total.
Pra mim também, espiral total, mas é engraçado.
É que a gente tá falando de gosto e desgosto, posso fazer uma pergunta pessoal pra Karina e Karina? Sobre a fantasia do Jared Leto, qual foi a sua opinião sobre?
Cara, eu fiquei com ódio, eu senti ódio, sério.
Minha namorada achou fofinho porque ela ama gatos.
Ai, não, sério, não dá, eu odeio esse homem.
o Jared Leto, gente!
Esses dias, sem meme, mano, uma mina começou a ouvir o podcast, pá, e o primeiro podcast que mandei pra ela foi Jared Leto, um gênio compreendido, ela falou assim, ah, galera, não vai ter como vocês não, tá ligado? Infelizmente, vou ter que dropar o podcast, vocês estão falando que Jared Leto é um gênio compreendido, aí eu tive que mandar, é meme, porra!
Mas eu mandei a ver naquele título, hein? Mandei a ver naquele título, né, galera?
Mano, ficou fofinho, eu achei bonitinho, ó.
Mano, vou falar pra vocês, eu gostei, eu só achei esquisito, mas é fofa. A Karina ficou no ódio que eu vi lá, ah, não sei o que lá, ela fica puta, né, igual do Jared Leto.
Ah, mas é parte da minha personalidade.
Amar o Nicolas Cage e odiar o Jared Leto.
Não, é aquela coisa, se fosse Nicolas Cage, eu ia aplaudir e gritar ícone, mas como é o Jared Leto, eu odiei, e é sobre isso.
Não vou só falar nada, tadinho. não tenho nada pra comentar do Jared Leto, não. Try hard demais.
Próxima imagem. I want to play a game. Quart Green Room.
Eu acho que essa é a abertura do sexto filme, porque ela não apareceu ainda, eu acho que ela não tem em nenhum outro lugar. Que é copiada de Seven, os Sete Pecados Capitais. São tipo dois caras presos numa sala e tem uma balança no meio. E aí eles têm que cortar algum pedaço do corpo e o que tirar um pedaço que pese mais sobrevive. Porque eles estão com tipo umas furadeiras presas na cabeça, que vai furar pelo crânio deles ou qualquer porra dessas. E aí tem tipo uma mina que corta o próprio braço no final da cena e acaba ganhando. E o outro cara é tipo um cara mais gordinho que tá tirando as próprias banhas e jogando lá.
Esses que não têm acesso um ao outro, né?
É, são esses que não têm acesso um ao outro, é isso.
Essa é a da mina que corta o braço com a faquinha de pão?
Aham, uhum, ela mesma, a própria.
Esse aí, prefiro morrer do que tentar, não vai rolar.
É, pra mim é também.
Esse eu prefiro morrer também, gente, Deus me livre.
É das piores atrizes de toda a franquia inteira, assim, essa menina da faquinha de pão, velho. Porque ela corta o braço e ela não tem... E é tipo assim, ela tenta fazer uma cara de tipo, tô cortando meu braço, mas não soa muito isso, tá ligado? Parece, sei lá...
Ela e a namorada do cara do Evil Dead, do outro, de 2013, é a mesma coisa, né? Tá cortando o braço e tá, tipo, de boa, sem nenhum som, né?
Tu ficaria surpreso em saber que ela conseguiu esse trampo porque ela venceu um reality show? Tipo, um reality show, um concurso cultural, alguma porra dessas?
Não, muito porra.
Isso é real. Nos últimos dois Jogos Mortais, assim, foi o 6 e o 7, eles fizeram um concurso. Eu não lembro agora se era concurso, se era, tipo, um reality showzinho, alguma porra que eles fizeram, que, tipo, era meio que quem vencesse ia ser uma Scream Queen, ia ser uma porra
que assim,
ia ter uma ponta nos filmes. E aí, essa mina ganhou do sexto e do sétimo, acho que foi a mina da academia que tá ali na imagenzinha que ganhou.
Por isso que deram uma cena pra ela que tinha que ter atuação, né? Tipo... Você vai cortar o braço aí, faz caras e bocas aí, grita aí, tá ligado? Só que parece que ela tá esganando um frango nessa cena. Parece que ela tá cortando o braço, tá ligado? É horrível. Pô, essa cena eu lembro só porque é muito ruim, mano. É Spiral pra mim, tá ligado?
Essa eu prefiro morrer do que tentar, que essa é ruim.
Gostaram do meu nome novo?
Aliás, eu vou mandar uma errata aqui, ó. Mas o Kevin Grillettert, na verdade, dirigiu os Jogos Mortais 6. Quem dirigiu 5 foi outro cara.
E daí?
Não que alguém se importe, mas só porque...
Eu gosto muito de Jogos Mortais. Também que falou, Oswaldo. Obrigado!
Não vou espalhar informação falsa. O sexto foi dirigido pelo Kevin Grillettert, que editou os outros filmes. O quinto foi dirigido pelo David Hackel, que fez o design de produção dos outros filmes, o que só prova que se você ficar tempo suficiente na franquia dos Jogos Mortais, você eventualmente vai dirigir um filme.
Só prova que você é muito nerd, Oswaldo, desculpa.
Ele não foi roteirista de alguns outros?
O Leo Anel, que é o cara que estrela o primeiro filme, ele escreveu, tipo, os três primeiros, eu acho. Talvez o quatro, não lembro.
E tem filme que era roteiro de Jogos Mortais e virou outro filme, né? Tipo, o colecionador de corpos lá virou colecionador, mas era um roteiro original de Jogos Mortais, se não me engano, dos caras que fizeram o 3 e o 4. É, e o pior é que o colecionador é bom, tá ligado? Eles não aproveitaram o roteiro de Jogos Mortais e o filme é melhor que a maioria deles.
Curiosamente, o Jogos Mortais 2 começou como outro roteiro que depois o Leo Anel transformou em Jogos Mortais.
Sim, porque o colecionador é o roteiro, é um cara que vai invadir uma casa e lá tem um cara sádico torturando uma família, que é basicamente qualquer trama de Jogos Mortais, e aí virou outro filme, tá ligado? Só mudaram o vilão.
Qual filme é esse? Eu nunca vi, não.
É Colecionador de Corpos.
Então é isso aí. Mas resumindo, qual lugar ficar?
Acho que a gente foi o prefiro morrer do que tentar, né?
É.
Eu prefiro morrer do que tentar, amor. Você raio tudinho, gordinho, tadinho. Imagina você ver seu amigo Toquim. I want to play a
game. É a véia louca.
Essa é do sétimo filme. A mulher, ela tem... Essa é outra que é colaborativa, a armadilha. Essa é a mulher que tá, tipo, amarrada na cadeira e tem um anzol com a chave dentro do estômago dela, passando pela boca dela e os cacetes. E aí o brother que é o protagonista do filme, ele tem que puxar o anzol pra pegar a chave ou qualquer porra pra conseguir soltar ela da cadeira. Então isso vai rasgando o esôfago da mulher inteiro. E ela não pode gritar, porque se ela gritar e fazer som, as estacas que estão ali do lado vão chegar mais próximas até furar a garganta dela.
Só nessa descrição eu já quis morrer.
Se tivesse, mano, quando eu falei véia louca na cadeira, era mais legal, tá ligado, mano?
Não, essa eu acho tensa, essa eu acho uma braba, assim, do sétimo filme, talvez a melhor do sétimo filme.
Como é que é essa mesmo, Oswaldo? Como é que é essa
bem
piada? Eu não prestei atenção, foi mal.
Caralho.
CDAH nervoso aqui.
Mano, eu tava olhando pra tela do PC, viado. E eu nem peguei no celular pra mexer, mano. Eu parei de prestar atenção, mano.
É. Anzol na garganta. A pessoa tem que tirar
gritar.
O anzol na garganta sem gritar.
Ah, bota fé. Essa é do sétimo filme.
Não, esse daí, mano, eu prefiro morrer porque mesmo se eu sobreviver, eu não gosto de fazer endoscopia. E aí vai ter que fazer endoscopia. Tipo, não vai rolar. Prefiro morrer
não,
logo.
Essa é prefiro morrer, sim.
Vou pegar um câncer no esôfago. Que é isso? Não, eu tenho agonia. Ah, mas. Mano, você vai ter um... Você vai morrer depois. Tipo, ninguém vai ter um anzol no esôfago e ficar de boa.
Meu avô uma vez foi pescar com meu pai. Meu pai mandou um anzol na orelha do meu avô e tal.
Na orelha. Que esôfago. Que negócio.
Próxima é o Lobisomem Pidão.
Eu queria perguntar, Mila, Rafão, ele já apareceu pra você sexta-feira, ou meia-noite, falando assim, empresta 10 reais pro lobo do Pix, manda 10 reais do Pix, e manda a chave do Pix embaixo, mano, dá sexta-feira, meia-noite, ele manda pra todo mundo que ele é o lobo do Pix, que é um Pix, mano.
Lobisomem Pidão, Oswaldo, explica o Lobisomem Pidão aí.
Essa é do primeiro filme, acho que a primeira armadilha que aparece sem ser do banheiro, que é o cara que tá preso no labirinto de arame farpado, essa é clássica.
Cara, não dá pra enxergar nada, velho.
É, por isso que eu falei, o Lobisomem Pidão, mais fácil.
Como que tem que fazer pra sobreviver?
O cara acorda no meio de uma sala, tudo cercado de arame farpado, e aí pra ele escapar, ele tem que se... passar pelo labirinto de arame e se fuder todo no tempo determinado, senão a porta vai fechar e vai ficar lá pra sempre. É basicamente
isso. Esse é
isso.
O primeiro filme, não é?
É o primeiro, é.
Ah, eu acho essa braba.
Essa é boa mesmo, mas é assassinato pra mim.
Prefiro morrer.
Essa tem pouca chance de escapatória.
É porque se pegar uma veia crucial ali, fodeu.
É, verdade, é. Assassinato, né? Então, que é meio delicado o negócio.
Mano, tem pouquíssima chance de viver, tá ligado? É, pra mim é assassinato.
Eu diria que em comparação ao resto da franquia, eu colocaria como preguiçosa mais eficiente, porque é só, tipo, uma sala cheia de arame farpada.
É uma das que eu prefiro morrer do que tentar, cara.
Não, sim, mas no sentido dela não ser tão elaborada, né? Não ter dado tanto trabalho pra fazer.
Você tem tanto medo de arame farpado assim, minha filha?
De uma sala lotada, um labirinto de arame farpado eu tenho, cara.
É um bom argumento.
Então vai em assassinato, preguiçosa ou prefiro morrer?
Preguiçosa.
Preguiçosa, né?
O foda é que nós temos muita história, mano. Eu, Carlinho, uma vez eu fiquei preso com Porque aí é tão filho da puta que uma vez eu fiquei preso com uma farpada dentro da perna, mano, pedindo pra...
Nossa, tu, toda, todo episódio, você... Você tem uma história que tem a ver,
mano, com... Mano, mas é verdade, tipo, mano. Ele fala que eu sou ruim, mano. O bagulho era que, tipo, a gente precisava passar a cerca pra ir pro rio. Aí a gente falou assim, mano, a gente levantou a cerca no máximo. Falou, negão, passa no meio, mano. Não, eu vou pular. Eu dou conta igual seis, mano. Aí ele foi pular, mano, enroscou o joelho no arame farpado, mano. E ficava gritando, chorando. Socorro, socorro, eu não dou conta de tirar.
E ninguém foi ajudar ele. E aí ele morreu. E se você tá vendo essa mensagem, repassa ela pra 8 fóruns, senão ele vai atrás de você de novo.
Se você tá vendo essa mensagem, de meia-noite você não mandar o Prix pra mim, tá fudido.
Só nesse episódio você já teve um rato passando na sua cabeça, o outro tendo que costurar sua boca, alguma coisa do tipo aí que vocês jogaram na mesma conversa também. E você caiu no arame farpado. Tá tudo bem com a sua vida?
Tem meu avô também, que meu pai mandou um anzol na orelha dele.
A minha vida é uma sofrência.
É, também é um anzol.
Ai, mano, nós morreu de viver, né, gordinho?
É por isso que eu
faço... Nós morreu de viver.
É por isso que eu faço imposto de renda. Pra mim ficar na camarinha, cara. Lobisomem do Prince vai ficar onde?
Eu acho que ganhou
o preguiçoso. Preguiçoso, mas eficiente. I want to play a
game. Próximo: X-Men Evolution. Parece o cérebro do X-Men.
Essa é outra do filme 7. É a que segue a armadilha do anzol. Tem uma mina que tá presa nesse bagulho aí da imagem, que é tipo uma maca que tá em pé. A parada vai girando lentamente até enfiar os olhos e a boca dela em 3 espetos que estão posicionados ali. Ela mesmo não pode fazer nada. O outro cara que tem que parar a máquina, e pra parar ele tem que levantar uns bagulhinhos com o ombro lá, fazer um exercício de academia. Tem que levantar uns bagulhinhos lá. E quando ele levanta os pesos de academia, entra 2 espetos do lado do lado das costelas dele. E aí ele tem que ficar se resistindo lá pra amiga dele não morrer. E ele não consegue, ela morre.
Ah, assassinato, né? Porque, pô, nem depende dela.
Resumindo, se você for monstro, você consegue. Se você for fã, você não consegue. Basicamente isso.
Exatamente.
Eu acho que é assassinato. Não, de qualquer forma, assim, porque pra aguentar o bagulho no ombro e continuar em pé, assim, é muito foda. Sem abaixar, tipo, de qualquer forma. O cara tem que ser bem resistente, então eu acho que como assassino.
Fala pra ele, Rafael, você não aguenta. Você é um homem acadêmico.
Aguenta o quê? Eu não tava ouvindo, mano.
Aguentar um preso no ombro, assim, e 2 estacas no seu bruxo.
Aguenta, opa.
Mano, essa daí, sei lá, acho que é jogo Mortal 10 pra mim.
Pode ser.
Jogo Mortal 10 é uma boa categoria.
É, tipo, ninguém sabe. Tá no ar. I want to play a
game. Mano, esse cara parece Steve Carell, velho.
Essa é a que segue logo depois. O cara que... Mais uma do cara com a corrente amarrada no pescoço. E eles estão numa sala que é tipo um segundo andar. E não tem chão, tem só umas vigas que tem que atravessar. Só que o cara tá vendado. O cara tá tipo com o olho tampado. E o amigo dele tem que guiar ele pelas vigas. Se ele escorregar e cair pro lado, ele é enforcado. E eles têm um tempo pra fazer isso, pra ele conseguir pegar uma chave e conseguir soltar o bagulho do pescoço.
Essa é uma linha tênue entre assassinato e eu sobreviver. Porque depende muito do amigo e tal.
Depende muito do amigo. Uma vez numa aula de educação física, a gente fez uma dinâmica que era isso, né? Que o professor colocou um curso de obstáculos no meio da sala. E aí você tinha que fazer o curso de obstáculo vendado com um amigo seu te guiando. E se fosse basear nisso, eu vou dizer que eu ia morrer com certeza, porque meus amigos não souberam me guiar.
Eu também acho que meus amigos não iam saber me guiar, não. Além do desespero, ia misturar tudo e não ia rolar.
Mano, eu acho que o Rafão não me salvaria. O Negão brigaria com o Rafão, entendeu? Eu acho que é isso, mano.
Se fosse o Negão guiando a gente tava fudido, porque ninguém entende os áudios. Então, a gente ia se fuder.
Eu sou fã.
Toda hora alguém fala, traduz, o que é isso? Aí eu ia se fuder.
Mano, o Nego me mandou um áudio de 7 segundos, eu não entendi nada, velho. Não é tipo assim, 3 minutos de áudio, era 7 segundos que ele falou, tipo... Depois aí eu falei, caralho, mano. Eu mostrei pro meu irmão e falei, isso não parece nem português, cara. Não sei que língua é essa aqui. E era só tipo um mineiro muito forte, porque ele abreviou um monte de coisa. Ele virou um mineiro gigantesco, ó.
Eu falei assim, uai, levar um doce de boia de queijo pro seu aí.
Então é o seguinte: se for o negão guiando, é assassinato. Se for a Natália Grego, eu acho que eu sobreviveria, porque ela tem uma dicção
grego,
muito boa.
Natália Grego.
Greco. Greco? Grego? Natália da Grécia. É isso. Toda vez que ela tá num episódio, eu fico, nossa, uma dicção muito boa. Até me sinto mal pela minha dicção, então...
Todo de nós é derrotado por gente de dicções boas, que a gente não tem aqui. Karine Oswald, os príncipes do terror brasileiro de YouTube. Como diria meu amigo Vinícius Daza, não aguento mais ouvir isso.
Cara, pra mim é realmente uma... É entre Eu Sobreviveria e entre... Talvez Jogos Mortais 10 ali, na real.
Gente, eu tenho déficit de atenção. Eu jamais sobreviveria a essa armadilha.
Nós temos.
É. Sim.
Pra mim é... Sei lá, Jogos Mortais 10.
Ah, eu acho a ideia dela legal, assim. Então, mas ao mesmo tempo ela tá num filme muito, muito merda. Então eu colocaria nos Jogos Mortais 10.
Jogos Mortais 10, então. Próxima armadilha. I want to play a
game. Manicure.
Essa não é nem uma armadilha, na real, não sei nem o que ela tá fazendo aí. Isso é tipo um trecho entre as armadilhas que o protagonista do sétimo filme tem que abrir uma porta e a senha tá atrás dos dois dentes, de dois dentes dele. Ele tem que arrancar os dentes pra achar a senha.
Prefiro morrer, porque eu não gostava de arrancar dente nem com dentista. Quanto mais eu vou arrancar meu próprio dente.
É, eu acho que essa talvez entre eu prefiro morrer mesmo.
Prefiro morrer, mano. Até hoje meu dente é torto porque eu tinha medo do dentista.
Eu também, mano. Ô, pavô, aí eu vou ter que arrancar meu próprio? Não.
Não!
Prefiro morrer. Próximo. Show da Rosalía.
Ah, eu amo.
O show ou a armadilha?
A Rosalía, no caso.
Ah, não, essa armadilha, ela é o pior assassinato da franquia.
Que armadilha é essa? Já não tô enxergando.
Então, essa é o final do sétimo filme, porque o conceito do sétimo filme é o seguinte, é o cara que ele lançou um livro de autoajuda sobre ser sobrevivente dos Jogos Mortais e... O conceito dos Jogos Mortais 7 é que o cara, ele lançou um livro de autoajuda... Que é uma mentira, né? Tipo, que ele falando que ele sobreviveu a uma armadilha dos Jogos Mortais sem ter sobrevivido. E todo o rolê que ele tem que fazer ao longo do filme é todo mundo que sabe que ele tá mentindo morrendo nessas armadilhas que a gente viu aí, a parada do anzol, a parada do maluco que tem que fazer o teste de amizade andando na viga sem ver. E no final tem a mulher dele que tá presa num bagulho. Só que a parada é que a mulher dele é completamente inocente, ela não sabia que o cara tava mentindo. Ela literalmente não fez nada de errado. E aí, quando o cara no final não consegue repetir a armadilha que ele fez, os malucos tacam ela dentro de um porco gigante e ela é fervida viva.
Caralho.
E o cara sobrevive.
E essa premissa é boa, né? Do cara que fingiu que sobreviveu, fez um livro, começou a ganhar dinheiro. E aí o Dixal falou, pô, então você vai sobreviver mesmo, irmão. E aí joga ele lá.
É legal porque ele tem que replicar o teste que ele falou que ele tinha sobrevivido. E ele não consegue. Que é um bagulho que ele tem que furar os próprios peitoral com dois ganchos e se erguer com uma corrente até o teto pra conseguir desativar o bagulho que vai matar a mulher dele.
Mano, os caras são tão burros que eles desperdiçaram uma ideia mó boa pra uma ceninha, tá ligado? Em vez de fazer um filme todo sobre isso.
Mas, tipo, pra mim isso é assassinato.
Resumindo, assassinato. Show da Rosalía, assassinato.
Mas aqui, gente, eu devo dizer que eu errei. É, aquela que a gente colocou ali como prefiro morrer, que é que a gente achou do bagulho da carne, né, da balança, é a próxima, na real. Só que a imagem tá uma merda e não dá pra ver nada. Eu acho que é a próxima. O outro é porque eu tinha esquecido que a outra armadilha existia, que não dá pra ver nada também. Mas a outra é a do Linkin Park.
Aquele tá preso no banco do carro.
É a do carro.
Essa aqui é do Linkin Park. Linkin Park, e... Armadilha do Linkin Park, um dos mais conhecidos, fica em qual lugar?
Nossa, essa cena é meio agoniante.
Mano, não sei, é foda, porque eu não sei se eu prefiro morrer ou se eu sobreviveria.
É, que ele tá com as costas inteiras coladas com o Super Bonder no banco do carro, e a parada, o lance dessa armadilha é que ele e os amigos que estão presos lá é todo mundo racista, então eles vão tipo, meio que arrancar a pele deles. E ele tem que arrancar a própria pele das costas pra conseguir puxar o freio de mão do carro e impedir a armadilha.
Mano, prefiro morrer na hora, tá ligado? Pega um bagulho que me pega muito.
Eu acho que seria assassinato, porque eu acho que eu nem ia conseguir. E ele não consegue mesmo.
Essa armadilha não é tão boa, ela é famosa porque é o cara do Linkin Park.
E a gente pode dizer que ele tentou muito e chegou bem longe, mas no final não importou.
No final, crawling! No final ele ficou crawling!
Nossa,
Carlinhos. Será que você não vai sair uma piada hoje, Carlos?
tô tentando, gente.
São dois episódios, mano. Você vai acertar uma piada, viado. Tá feio pra você.
O Oswaldo meteu o Indie End aí, pô. Essa parada. Eu acho legal a lição de moral que ele dá, mas é muito tipo. Você é nazista, agora você vai morrer, tá ligado? É meio bobo.
Você fala isso que você é alemão. Você fala isso que você é alemão.
Não, mas é literalmente isso. Tipo, ele é tratado como... Você é muito ruim, agora você vai morrer. Tipo, essa lição de moral boba que ele dá às vezes, tá ligado? Mas a armadilha em si é meio boba também. E é no começo do filme, né? E o Chester não é nem um grande ator também, né?
Nossa, só agora eu entendi a piada do...
Mostra.
O TDAH.
Boa, refinado.
Você entendeu a minha do Crowley, né? Você entendeu a minha do Crowley, né?
Não, ninguém entendeu.
Não, eu nem fiquei sabendo o que falou.
Prefiro morrer ou Jogos Mortais 10?
Mano, Jogos Mortais 10 aí.
O assassinato. Volta aí, galera.
Não é assassinato, não, porque tem chance, tá ligado?
Eu prefiro morrer do que arrancar minhas peles das costas também, gente.
Ah, eu colocaria Jogos Mortais 10, tá ligado? Não acho que é tão ruim assim, não.
Prefiro morrer também, Mila.
Não prefiro morrer.
Aliás, tem cara que descola as costas, né? Tem um... Não é bem um esporte, né? Mas tem um estilo de cara lá que... Aqueles caras que sobem gancho lá e descola a pele das costas, tá ligado? Então eu acho que dá pra sobreviver de boa.
É, mas aí eu não vou pegar um gancho e enfiar nas minhas costas pra descolar. Então eu vou, tipo, se alguém falar pra mim, ai, vamos ter essa tarde enfiar um gancho nas costas? Fala, não, amor, mas obrigada, viu?
É melhor não.
Provavelmente tem uns caras que conseguem descolar as costas com um gancho, mas eu não sou um desses caras, então...
Eu acho que a galera dos Jogos Mortais tem, assim, uma vontade de viver que, assim, eu não compartilho, porque a maioria das coisas dá uma preguiça, assim, tipo, nossa, não vou tentar, nossa, não vou fazer isso.
Amiga, agora você brilhou. Porque tem dia que nem viver eu quero. Normalzinho.
É, então.
Entendeu? Imagina se eu já estiver ali no gatilho. Aí que eu vou falar, amor, tô aqui mesmo, foda-se.
Não, ainda bem. Se eu sobreviver, vou ter que fazer terapia depois. Então, assim...
Vocês querem morrer daquele jeito, entendeu? Pensa assim, vocês, eu vou morrer desse jeito ou eu prefiro morrer dormindo? Eu prefiro morrer dormindo.
Mas você já tá ali, né?
Mas a moral é meio que essa, né? Ah, eu vou pegar uns caras que não... Tipo, geralmente é uns caras que faz bosta ou que tá meio... Ele fala, ah, agora você vai dar valor...
Não, não ia dar valor nenhum, imagine. Eu sobrevivo e fico mais traumatizado do que já era. Que valor de vida é esse?
Imagina, gente, não tô dando valor à vida nem agora, imagina. Não.
Ele pega um cara fudido e põe pra pular da ponte, tipo, ó, se você pula da ponte aqui, caralho... Pra você dar valor à sua vida, tá ligado? Quase matando o cara.
Eu ia fazer uma piada, mas não ia cair bem. Eu tô inseguro ultimamente. Deixa pra lá.
Próximo episódio, não. Próxima armadilha. Um homem eterno.
Essa armadilha é do filme 6, que é o dono da empresa que é colocado pra competir com o faxineiro de quem consegue respirar menos. E a pessoa, toda vez que eles respiram, um bagulho fecha no peito deles. Só que o faxineiro é fumante, então ele não consegue ficar muito tempo sem respirar. E aí o bagulho esmaga a caixa torácica dele.
Pior do que o jogo, eu não aceito menos que isso, galera. Puta que pariu, o jogo é... Você tá ligado aquele jogo de criança? Quem não consegue ficar sem rir, sem piscar, é tipo isso, tá ligado?
Não, o que eu já acho essa espiral do Chris Rock só porque, tipo, todo o rolê dos Jogos Mortais 6 é vamos matar todo mundo que trabalha nessa empresa de seguro de vida, porque faz toda essa crítica social foda, o esquema lá de seguro de vida americano. Mas os malucos matam um faxineiro porque ele fuma, cara. É tipo, é muito baixo,
deixa
tá ligado?
Deixa o cara, exatamente.
É tão estúpido quanto o triângulo amoroso do filme 7. Pra mim é espiral também.
Cigarro tá ao contrário, o Bic também.
Não, e se resolve da maneira mais patética possível, né? Ele nega lá o seguro de um cara. E no final é a mulher e o filho do cara, tipo, que vai decidir se ele sobrevive porque ele é uma má pessoa, tá ligado? Esse filme é muito bosta, velho.
Próxima armadilha. Parece a Mila Kunis, mas não é.
Essa é outra do sexto filme, que é o protagonista, depois de passar por essa do faxineiro, ele encontra uma mulher que eles estão numa sala que é, parece o covil do Fred Krueger, tá ligado? Que é uma sala, tipo, toda laranja com vapor quente indo pra todo lado. E aí é meio que um labirinto que o cara tá em cima e a mulher tá embaixo. E ele tem que abrir o caminho pra ela passar, jogando vapor quente na própria cara. Eventualmente, eles se encontram e a mulher tá com um bagulho que tá preso nela, que vai atirar um espeto no cérebro dela, e pra ela conseguir tirar isso, ela precisa de uma chave que tá presa dentro do cara, que tá, tipo, costurada dentro do maluco.
Uma pergunta, essa mulher tinha alguma coisa a ver com a empresa?
Tinha. Eu não lembro o que ela era, não, mas ela era uma das chefonas da empresa. Advogada ou qualquer porra.
Mano, assim. Mas não tinha nem como ir sobreviver. Tinha que ser um trâmite todo, pá, tinha que pedir o número do zap do cara.
Mas essa empresa é a que negou o seguro do John? É essa mesma fita? Não, né?
É a mesma empresa que negou o seguro de vida do John.
Porra, que porra.
E ela tinha alguma relação com o cara que ela tinha que a chave tava dentro?
É, sim, era o chefe dela.
Ah, então eu sobreviveria. Aquela.
Não, mas ela tenta pegar a chave dele, só que não dá tempo. Ela tenta matar o maluco pra pegar a chave, não dá tempo e o espeto atira e mata ela.
Ah, mas eu acho que é sobrevivível.
O legal dos Jogos Mortais é que tem várias mortes que dá pra sobreviver, mas você pode ser só o cara que tá com a chave na barriga e vai morrer esfaqueado por alguém, tá ligado? E foda-se.
Exatamente, é.
Não vai ter chance nenhuma. Você vai ter uma chave no seu estômago, vai ser esfaqueado até a morte e já era.
Mano, se fosse matar meu chefe... Não, mano, hoje meu chefe vai ter um papo da hora sobre o preço do mercado, tá ligado? Acho que não me mataria não.
Não.
Ah, dependendo do chefe, amor.
Eu acho que no desespero, são poucas pessoas que eu não ia abrir.
Ô, Karina, mas você tem que pensar que o seu chefe talvez seja seu irmão e o chefe do seu irmão talvez seja você, tá ligado?
Ou seja, mais fácil ainda, tô brincando.
Caralho. Mas é isso, próximo, Carroça das Virgens Suicida.
Pô, essa é boa, hein? Esse patrão merda aí do seguro tem um carrossel com, se não me engano, 6 ou 7 pessoas em que ele vai rodando e ele tem que salvar 2. Só que ele tem que furar a mão lá no negócio e o resto vai tomar um tiro de 12 no rosto e não vai ter escolha nenhuma se ele não quiser que saia, tá ligado? Essa é uma das mais emblemáticas da série inteira, assim, eu acho muito boa. Em todos os ranks que eu vi, ela ficou, tipo, bem posicionada porque ela é boa, realmente. Mas, assim, se você estivesse no carrossel, você não tinha muita escolha a não ser chorar pra ele te salvar ou tomar um tiro no rosto, tá ligado? É mais sobre o cara. Mas a engenhosidade da armadilha é muito foda.
Eu gosto dessa porque ela entra numa parada que eu acho interessante, que você começa a ter que se humilhar ali. Não se humilhar, meu, usando a expressão errada, mas tem uma coisa de convencimento ali que eu acho maneiro. Você, cara, quem se vender melhor pro maluco? E aí, e é isso, eu gosto.
Pra mim, seria preferir morrer.
É, essa eu acho que é assassinato, porque não tem muito o que fazer. Tipo, ela automaticamente já começa com 4 pessoas morrendo, né? Então, tipo...
Eu não sei nem me apresentar no podcast. Eu não ia conseguir convencer uma pessoa. Assassinato. É. Todo podcast eu fico, não sei. Imagine convencer alguém, já era. Assassinato.
Essa é assassinato mesmo. A engenhosidade dela é boa, mas é assassinato.
Assassinato é uma das primeiras que eu vou colocar, porque essa é de fuder. I want to play a game. Próximo, Homem de Verde.
Ah, nossa, essa pra mim é assassinato total. Essa é a armadilha mais escrota, que é do primeiro filme. Essa é a da vela. Não, vamos falar o que é essa armadilha. É o seguinte: o cara acorda numa sala cheia de caco de vidro no chão com um cofre no meio. E aí a porra da fitinha vira e fala: qual é, brother? Tu tá cheio de líquido inflamável no seu corpo inteiro e você tá também com um veneno. Está aqui um veneno que vai fazer efeito daqui a pouco, tu vai morrer. E aí, pra você se curar desse veneno, a cura tá dentro do cofre. E aí você tem que andar pela sala de caco de vidro pra achar a senha do cofre, que tá presa que tá na parede. Só que a parede tá toda pintada com números em volta do quarto inteiro. Então tu tem que ir testando combinações aleatórias de número pra abrir o cofre. E a única fonte de luz que tu tem é uma vela. Então, tipo, você tem que fazer isso rápido, senão a vela vai pegar fogo no seu corpo. É impossível. É impossível. É literalmente impossível.
É impossível. Ele ainda fez muito, ele ainda consegue avançar bem, eu teria morrido bem mais rápido.
Ah, e isso tudo porque o cara, ele matou o trabalho fingindo que tava passando mal, mas não tava.
Tipo, irmão, deixa o cara, sabe?
Caralho, o primeiro, tipo, é o que tinha que ter a base dessa, tipo, dá pra sobreviver, mas é o que mais pega pesado, né? Tipo, a minha tem uma armadilha de urso no rosto, o outro tá lambuzado em óleo com a vela na mão, com fogo na mão, tá ligado?
Com veneno, não, é porra toda, tipo, o maluco, ele só quis dificultar, essa porra é impossível. Pra mim, isso é assassinato.
Tem umas coisas de juízo de valor, sabe? Tipo, deixa o cara matar o trabalho, deixa a menina usar droga, cara. Pelo amor de Deus.
O outro cara acorda tipo um bife parmegiana de arame farpado, que não dá pra sair. Se ele sair, ele morre também. E é isso, foda-se, tá ligado? Tem um cara que eles salvam ainda, que o cara também só ia morrer porque ele tava preso numa cadeira e os policiais chegam lá quando ia furar a cabeça do cara. Tipo, ele só ia morrer, foda-se. Então, tipo, esse filme é bem pesado.
Então essa ficou no Pra Quem Morrer.
Essa aí é assassinato, pô.
Assassinato.
Assassinato. A próxima, vamos jogar um jogo. Explica aí só Oswaldo Karina, que é a mais famosa. E aí que todo mundo sabia que ia ficar em primeiro.
É, vai você, eu tô explicando todas, aí vai você.
Ai, puta que pariu!
Mano, os convidados têm que explicar. É a lógica do jogo. Let's play the game!
Essa da Amanda é a mais emblemática do filme. Que ela tá com uma armadilha de urso na cabeça e a chave tá dentro do estômago do rapaz que tá desacordado ali. E ela precisa enfiar a facada no cara e pegar a chave lá e abrir a parada pra sobreviver. E ela sobrevive e vira uma grande psicopata. Ou seja, logo no começo a gente já sabe que é um método que não funciona, porque a pessoa não valoriza a vida. Ela vira completamente maluca e começa a matar os outros. E é isso.
Eu acho que, obviamente, a gente vai colocar ela como a melhor, porque ela é a mais icônica, mas ela é sobrevivível, porque tudo que você tem que fazer é tirar a chave de outra pessoa.
O que eu acho fascinante dessa armadilha é que o cara é um completo desconhecido e ele tá desacordado. Então, tipo, meu irmão, só vai, cara.
Ah, mano, mas sei lá, mano. Porque, tipo assim, a gente pensa no modus operandi desse filme, tá ligado? Tipo, que ninguém é um ser humano e tem empatia, tá ligado? É basicamente.
Mas as pessoas não têm empatia, por muito menos. Imagina uma situação dessa.
Mano, cara que tem, mano. Cara que tem, mano.
Mano, eu já expliquei pra vocês, mano. Eu não tenho inimigos.
Ninguém tem.
Você já. É que você nunca foi no metrô de São Paulo às 6 da tarde. Só pra entrar no trem do metrô, as pessoas já é um Hunger Games ali. Então, assim. Imagine você tá numa armadilha de Jigsaw. Não, as pessoas não têm. Então, ainda mais um cara X ou desacordado.
É que eu sou do interior. O povo do interior é mais gente boa do coração. Você nunca vê assassino em sede do interior.
Mentira, você só vê todo. Não. Aqui em São Paulo, no Rio, é uns crime mais genérico. Agora, crime bizarro é só em cidadezinha.
Ah, que
não
bizarro,
é
direto, moço.
É só
que...
uma cidadezinha.
O crime mais bizarro que eu vi esse dia foi o vizinho negão roubar o mercado aqui e ser preso. Cagar, moço. Roubando mercadinho pequenininho.
Essa da Amanda é assassinato. O cara que tava deitado é só assassinato.
É, pra ele. Mas era mais uma armadilha pra ela, né? Ah, sobreviveria. I want to play
a game. Próxima.
Essa é a do olho, a abertura do segundo filme.
Essa que o maluco tá com uma armadilha na cara, que vai fechar na cara dele. E essa eu acho pesadíssima, cara. Porque a chave tá dentro do olho.
Não, prefiro morrer.
Eu prefiro morrer. Eu não enfio faca no meu olho pra pegar a chave, não. Eu falo, vou me fuder mesmo já, deixa fechar essa porra, a gente resolve o problema de uma vez só.
É levinho, né? Pô, você vai viver, mas é só você arrancar seu olho fora, tá ligado? Tipo, qual a chance?
Sabe o que é o foda, Rafão? Elas falam isso assim, não, eu me deixo, eu vou morrer, eu vou... Igual perereca na parede, me mata, pelo amor de Deus, eu não quero viver, não vou... É muita dificuldade, entendeu? É muita dificuldade. Mas aí e a ansiedade? Que tem TDAH, geralmente é ansioso. Aí até morrer fica assim, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Aí na hora que elas vai tentar viver, elas morrem.
Não, olho não ia nem pensar. Mano, eu tenho muita agonia de coisa de olho, você não tem ideia.
Ah, e qual é a garantia que se você arrancar o olho e tirar... Se arrancar o olho e tirar a chave, se você morrer... Quem garante que você não vai morrer arrancando essa porra do seu olho, tá ligado? Você vai morrer de qualquer jeito.
É, pra mim eu prefiro morrer também.
Mas essa cena é boa porque o cara tem literalmente o que a gente tá falando, passa tudo na cabeça dele, né? Porque ele fica tipo, caralho, eu vou furar meu olho mesmo. Aí ele fica nessa e ele morre. Coitado.
É, pois é, exatamente.
Ele fica pensando, tipo, caralho, como é que eu vou viver e furar meu olho ao mesmo tempo? Não tô entendendo a lógica, eu tenho que tirar a chave daqui. E aí ele só morre, coitado. Ele espera e morre. Mas é mais uma do primeiro que é assassinato, né? Tipo, muito, muito pouca chance de sobreviver.
Prefiro morrer, mais fácil. Aí já ia estar falando.
É porque no primeiro eles salvaram basicamente a Amanda. Não sei nem se foi proposital,
mas depois ela foi útil, mas o resto foi tudo de base, foi tudo pro Vasco, tem jeito.
Então é, prefiro morrer.
Inclusive a atriz da Amanda, uns tempos atrás eu fui procurar, falei, porra, a Amanda, eu acho ela boa atriz, tá ligado, a mina. Tipo, é uma das que mais entrega ali, e não vejo ela em lugar nenhum, né? E ela, tipo, realmente não faz nada, ela tem uma banda, tipo, de indie lá, que é ela e outra mina, e foda-se, tá ligado? Ela só é a Amanda mesmo, tipo.
Ela fez a Bolha Assassina de 1988.
É tipo a mina do Bruxa de Blair, ela fez Bruxa de Blair, e depois ela foi vender maconha.
É, ela tem que...
É sobre isso.
Juro, eu vi esses dias a notícia.
Progressão de carreira dela. Bruxa de Blair, vender maconha, cara. É, ela tem uma banda de rock indie lá, e é isso. Ela faz umas turnezinhas e ganha a grana dela, e é isso. Não sei se ela vai voltar pro novo filme também, mas...
Próxima, Mão Vermelha.
Essa é... Sobrou só agora coisa do filme 2, eu acho. Essa é o cara que tem que entrar no forno pra pegar a seringa. E aí uma seringa ativa o forno que ele tá dentro. E ele morre queimado lá dentro. E é basicamente isso. Tem um jeito de escapar, porque... Tem uma válvula dentro com um diabinho apontando que ele pode girar pra conseguir sair, mas ele não faz isso e morre.
Esse cara é o cara super confiante que morre na primeira morte do filme, né? Ele é tipo o cara, eu vou me safar, e ele entra dentro de um forno, literalmente, e morre queimado.
O primeiro a morrer, na verdade, é um maluco que toma um tiro pela porta, numa cena meio doida, que não tá aí também, essa armadilha. Mas esse é o cara que é completamente suspeito e morre, ele mesmo.
Tem uma vibe meio cubo, né, esse cara?
Sim, sim. É, eu não sei onde colocar essa, na real.
Jogos Mortais, 10.
É, porque, tipo, ela, na verdade, dá pra sobreviver se você prestar atenção na fitinha e você analisar o ambiente antes de começar a puxar as seringas. Dava pra ver que tinha um diabinho lá apontando um negocinho pra escapar, tá ligado? Mas o cara não fez isso, então eu acho que dá pra sobreviver.
O 2 em si é a maior reunião de personagens estúpidos de todos, né? Tem muito filme ruim, mas todo mundo é bem burro nesse filme, bem estúpido. Tipo, o próprio plot dele é estúpido, que o policial não espera lá o que é pra esperar. E todo mundo na casa é bem burro e bem... Sabe? É bem difícil acreditar o que tá acontecendo nessa casa.
Ah, eu gosto demais do 2, acho muito bom.
Não, é bom, é bom. É bom.
É o melhor depois do primeiro.
Sim, sim. É bom. Só que é difícil você comprar, né? Todo mundo.
Mas aí, ficou em qual?
Eu sobreviveria, tá ligado? O cara foi meio burro, né? Tipo, ele foi impulsivo, tá ligado?
Foi impulsivo, exatamente. Eu colocaria no sobreviveria.
Sobreviveria, então. I want to play a game. A próxima, o homem no paeiro.
Essa é uma das cenas mais icônicas de todos também, né? Da seringa.
Sim, sim.
Da Amanda.
É, o poço de seringa.
Poço de seringa. A grande ligação à dependência de drogas, né? Da própria Amanda. Mas nem era pra ela isso aí, né? Era pro bombadão lá.
Bombado babaca tem que se fuder, tem que ter nome não, pra falar, Rafa, tipo, filho da puta!
Tô com vontade,
sai, filho da puta!
Vamos, moço!
E ele joga a coitada. Essa cena é bem angustiante, né? Acho que ela nem devia ter, porque, tipo, não é uma cena pra matar, né? É uma cena só pra...
Mas é uma armadilha, tipo assim, dá angústia, tá ligado? Por mais que não mate, assim, dá angústia pra caralho. Dá, tipo, coloca assim, dá pra sobreviver, tá ligado? Eu sobreviveria.
Não, essa é pra sobreviver, né? Essa ninguém vai morrer caindo nela.
Ninguém vai morrer nela.
É, mas é angustiante, tá ligado? Tipo, cair num poço de seringa já é angustiante por si só. E a cena é muito boa, porque demora. Ela fica tirando as seringas do braço dela lá. E aí você vê o desespero dela, tá ligado? Porque a coitada é simplesmente jogada lá dentro, né? Não é que ela vai aos poucos tentando pegar, não. O cara simplesmente pega ela igual uma bosta, assim, e joga a mina dentro do negócio. Mas, sei lá, eu acho foda essa cena, mas não sei nem onde colocar.
É, pra mim é sobreviveria, porque não tem muita opção mais.
Sobreviveria.
Sim, pra mim também. I want to play
a game. A penúltima, mulher gritando, só de coisa que pensar agora.
Essa cena é muito boa, né? É a cena que a menina precisa pegar um negócio, que ela precisa colocar as duas mãos dentro de uma caixa de ferro, né? Só que assim, obviamente, ela é projetada pra prender sua mão lá dentro. E mesmo assim, ela põe as duas mãos e morre pateticamente lá. Ela não pensa nem um segundo em alguma forma de tirar o negócio e enfiar as duas mãos dentro, tá ligado? Assim, é a coisa mais burra do mundo, tipo... É uma caixa que se tá lá. Se você colocar a mão, ela vai travar a sua mão, vai prender sua mão lá dentro. E ela enfia uma mão, depois enfia outra e ela morre lá.
Ela enfia uma mão, vê que não consegue tirar e depois enfia outra. É tipo, é estúpido. Não, essa armadilha, ela é facilmente escapável também, porque você enfia uma mão, você vê que deu ruim, e aí você usa a outra mão pra, tipo, meio que liberar a primeira, e, em vez de só enfiar na armadilha, tá ligado?
Essa se fudeu, dava pra sobreviver, foi bem burra.
Tipo, esse é o tipo de armadilha que você pegaria um roedor, tá ligado? Sei lá, um animal na floresta, tá ligado? Tipo, uma armadilha muito boa, tipo assim, sabe colocar uma caixa de papelão com um negócio embaixo, e, tipo, você literalmente vê que é uma armadilha pra você cair e você ir lá ainda pegar uma lata de cerveja? É literalmente isso.
É isso. Acho que dá pra colocar no Eu Sobreviveria.
Espiral, Jogos Mortais pra mim.
É espiral.
Pode ser espiral.
Isso é ruim demais, mano.
É, pode ser. I want to play
a game. A próxima e a última é Motel do Homem. O ex, lá, infernal.
Essa última cena aí não é do segundo filme, é?
É do terceiro.
Do terceiro. Essa faz parte das mortes da Amanda, não é isso?
Sim, esse é assassinato também, não tem como escapar.
Porque o cara tá preso por um monte de corrente em pontos específicos, tipo, no trapézio, nos braços, na boca, tá ligado? Meio não, é um assassinato, mais um da Amanda, tá ligado? A Amanda, tipo assim, que a gente tava zoando que o Jigsaw não se considera um psicopata mesmo sendo, tipo, ele, em aspas, dá a chance de sobrevivência, a Amanda é literalmente um psicopata. Então ela põe o cara lá e basicamente ele vai morrer porque ela acha que ele tem que morrer. E esse coitado aí é mais um que roda, porque mesmo escapando ele é pro saco, tá ligado? Não tem muito... A Amanda é tão psicopata que a menina que a gente falou que ela morre com as travas nas costelas lá, a porta tava chumbada, tá ligado? Se ela escapa, ela ia morrer lá dentro ainda.
Esse cara, ele tipo, não tinha nem como ele escapar, porque ele tava com uma argola presa no maxilar, então o único jeito dele arrancar aquilo seria arrancando o próprio maxilar fora, o que ele ia morrer.
Assassinato total.
Assassinato, então acabou, hein?
Mano, e se os caras falassem, os fãs falassem, nós é doido? E eu falo assim, mano, eu quero a parte 3, vou falar de todas as armadilhas.
É, porque faltou o Jigsaw e o espiral, pô.
Eu me mato.
Não, gente, não faltou armadilha aqui, não é possível, gente.
Faltou.
Faltou com força.
Faltou armadilha pra caralho.
Pra finalizar, né, vou perguntar qual que é a armadilha preferida de cada um, né?
A minha favorita é a do Chris Rock, que ele ia serrar o braço e ele acha um bagulho no chão e só desarma a armadilha.
Mano, a melhor cena do espiral é quando ele tá no carro assim e começa a ficar com raiva e começa a gritar. E só o cara volando o carro, tudo tremendo, música alta. Essa cena é a melhor cena do filme, velho. A cena interpreta demais, viado. E de 5 em 5 minutos eu tenho que falar como o casamento é ruim pro parceiro dele.
Casa não, meu fi. Minha armadilha pro filho da tampa do urso.
A minha é a primeira. Da Karine deve ser alguma dos 5, certeza.
Calma, deixa eu pensar. Eu não sei, eu sempre falo que a minha favorita é a do 4. Eu acho que eu vou manter essa posição. É a do 4 do casal que Mendão é a minha favorita.
A minha acho que é a do primeiro, do banheiro. Porque é sempre a que a galera mais lembra, a mais icônica, assim, muito clássica.
Eu ia falar a mesma coisa. Pra mim é a do banheiro, porque... Pra uma franquia que no Brasil chama Jogos Mortais, a do banheiro parece um jogo mesmo, sabe? Tipo, ela tem uma evolução muito maneira, assim, e carrega a trama do filme inteiro, né? E, tipo, tem muita reviravolta diferente, muita parte diferente da armadilha. Eu acho muito bem construída, pra mim é a melhor.
Ah, gente, mas a do primeiro filme não conta, né? Tipo assim, ela é obviamente a mais maneirona de todas.
Ué, mas por que não?
Não,
na cabeça dela faz sentido, Oswaldo. Na cabeça dela faz sentido.
Gente, tem 2 horas e 20 que a gente tá aqui. Eu não tô mais concatenando direito.
Não, faz uma hora que eu já desassociei, não sei.
Mano, eu desassociei demais. Eu tava escrevendo uns roteiros pra adicionar nesse podcast.
Eu tô fazendo um conteúdo aqui pra postar.
É, eu não escutei porra nenhuma, cara.
Eu tô tentando consertar meu ventilador, brother.
Mano. Vai ser ótimo esse episódio, gente. Vem, Deus.
pessoal. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.